Pesquisa ativa. Áudio ativo apresenta Pesquisa ativa.
Bom dia, gente. Como eu falei, meu nome é Atos Moura. Eu atualmente sou repórter da Rádio CBN do Rio, mas minha trajetória sempre foi do impresso. Eu comecei em 2009 no Jornal Globo como estagiário. Depois de formado, fui para o Jornal Extra. Depois voltei para o Globo, depois fui para o Jornal Dia e fiquei lá até o meio do ano passado, quando fui convidado para ir para a CBN. Então, vou contar um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre essa questão dessa mudança, que eu acho que é importante, porque na rua eu encontro muita gente que às vezes tem medo de falar, pô, mas eu sou de TV, não posso ir para a rádio, eu sou de rádio, não posso ir para o impresso. Ou, assim, a questão dessa mudança de mídia. Às vezes a pessoa está muito acostumada a fazer um tipo de mídia e quando vem alguma novidade acaba, às vezes, se travando. Mas eu acho que é o seguinte, não importa a mídia, assim, isso vocês vão ver ao longo da carreira de vocês, o que importa é o jornalismo que vocês sabem. Porque assim, não importa se você for bom de texto para botar no impresso, mas se você não souber apurar, se você não tiver boas fontes, se você não saber o que é o lead, se você não conseguir correr atrás da notícia, não importa onde você esteja trabalhando, sua matéria vai ser ruim. Já se você souber fazer isso, será já o oposto, será bom. Porque o texto você vai se adaptar, como você falar você vai se adaptar, tudo isso é uma questão muito simples, é muito prática. Eu vim de 5, 6 anos de impresso, caí no rádio, às vezes minha primeira matéria ficava lá 30 minutos para gravar, depois, aí com o pessoal mais experiente, falou, cara, corta aqui essa frase, diminui, põe um ponto final, põe uma vírgula, depois, ó, na hora de narrar a matéria, faz assim, assim, assado, e pronto, foi. Assim, então, esse acho que é o primeiro recado que eu tinha que dar para vocês, porque é uma coisa que é muito recorrente na rua, assim, as pessoas terem um certo preconceito em mudar de mídia. Não digo nem preconceito, acho que é mais medo mesmo. Isso ocorre também com editoria. Eu sei que está um pouco fora da palestra aqui do tema, mas é bom dar estoque enquanto vocês ainda estão na faculdade, porque muita gente está dentro da faculdade falando, não, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar com esporte, eu vou trabalhar com política, com isso, com aquilo. Enfim, é ótimo vocês terem, todo mundo ter ali um norte, mas no dia a dia, a vida às vezes leva a gente por caminhos diferentes, a gente tem que estar preparado para isso. Que nem sempre a vaga vai ser naquilo que você quer, ainda mais nos dias de hoje, que é um momento de enxugamento das redações. E a mão de obra que o pessoal quer é justamente a mão de obra que está sendo da faculdade. Então, assim, acho que o conselho que eu tenho é agarre a primeira oportunidade e depois busque o que vocês querem, assim, de fato, que vocês gostam de fazer. E até porque vocês podem se descobrir também trabalhando com outras coisas. Porque quando você coloca a mão na massa, você pode ver que aquilo que você queria não é bem assim como você pensava, que aconteceu comigo, por exemplo, que eu queria muito esporte, fui trabalhar com aquilo, detestei, não era nada do que eu pensava, e me descobri fazendo polícia, fazendo cidade, política, enfim, que era coisa que realmente eu nunca imaginei. Enfim, então vamos falar um pouquinho de rádio da CBN. A CBN esse ano completa 25 anos, e ela tem ali o foco dela, é só jornalismo, não tem música, não tem nada disso. Então, é um pouco chato você, assim, ser ouvinte da CBN, porque você não vai conseguir ouvir a rádio o dia inteiro. Porque não tem uma coisa ali que você consiga prender tanto sua atenção. E é justamente isso que a rádio precisa, prender a atenção do ouvinte, porque ninguém, dificilmente alguma pessoa vai ligar o rádio e sentar assim, estou ouvindo rádio. Simplesmente ela vai estar ali, fazer outra coisa, vai estar no trânsito, vai estar, não sei, muito caso, fazendo na cozinha, vai estar fazendo outras coisas, tomando banho. Então, você tem que ter um certo tipo de agilidade ali, tem que ter aquela mecânica de como prender a atenção da pessoa. E, no caso da CBN, como é notícia, a gente preza pelo seguinte, muito serviço. Acho que não é só a gente, mas é uma questão básica do rádio, ter serviço que é essencial. E são coisas básicas, por exemplo, dar a hora a todo momento. Às vezes você pode assim, pô, por que dá tanto trânsito da estrada, aeroporto, temperatura? Porque é aquela coisa, a pessoa, provavelmente já deve ter acontecido com você. Vocês estão no trânsito, um engarrafamento, você não sabe por quê. Às vezes você está ouvindo ali uma rádio que toca música ou está no CD. Vocês trocam para uma rádio para vir logo aquela informação do que está acontecendo. Isso já traz uma satisfação. É isso que vai fazendo a gente ter audiência. É a prestação de serviço, aquilo quando você prende. E é o objetivo da gente, da rádio em si, é dar antes de todo mundo, tipo, aquela agilidade. Então, se você pegar uma rádio para ouvir ao longo, não sei, ficar 2 horas ouvindo, você vai ver repórteres entrando. Dificilmente ele vai entrar com uma matéria inteira. Sempre que ele tem uma informação, ele tem uma entrada. Isso é justamente para dar aquele ar um pouco mais impessoal também. E também a questão de interatividade, para não parecer monótono, que vai acabar fazendo que a pessoa troque de rádio, que é uma coisa muito simples. Assim, é muito difícil fazer uma pessoa ficar sintonizada na mesma rádio por muito tempo, se você tiver uma programação lenta, uma programação chata. Isso, sinceramente, é uma coisa que faz muito a CBN perder público para a Band News, porque ainda mais público jovem. O público da CBN é um público mais velho, é um público que é mais ligado em economia, em política, assim, até porque toda a programação da rádio é voltada para isso. Então, a rádio se divide no seguinte: de manhã, que é o horário nobre, logo às 6 da manhã já começa o principal programa, que é o Jornal da CBN. Começa às 6 da manhã, vai até 9h30. Ali você tem um resumo do dia anterior, já começa assim, quase sempre com política, vem informações de Brasília, o que aconteceu, como foi o desfecho da noite. Já entram diversos comentaristas, sempre de política, economia também, porque é isso que faz também você ficar um pouco mais atento. Porque se você botar uma matéria gravada, isso não tem interação, isso não faz você fixar ali, assim, pô, quero prestar atenção nisso. Porque é uma coisa, é diferente, eu não sei explicar por quê exatamente, mas é diferente quando você está ouvindo uma matéria gravada e quando você está ouvindo uma pessoa ali comentando e tem interação com o âncora, tem ali uma conversa, assim. Parece que quando tem uma conversa você presta mais atenção, você fica mais ligado com isso. E é por isso que a maioria das entradas de repórteres são ao vivo. Não só pela agilidade também, porque o cara tem que voltar da matéria para gravar, mas porque faz a pessoa prestar mais atenção e tem aquela questão da interação. E com isso, que é outro problema que a gente consegue suprir com isso, que é a questão do tempo. Assim, no rádio a gente tem um tempo, às vezes não tem nada, e você não pode simplesmente deixar o sinal mudo. Então, essa questão da interação faz com que você consiga levar a matéria por mais tempo, porque a sua apuração pode ser dividida não só ali no texto, mas o âncora pode fazer perguntas, você responde. Fica uma coisa mais casual, então fica mais fácil de você ouvir, fica mais prazeroso do que simplesmente vir aquele texto longo. Tanto que nas matérias gravadas, a nossa orientação, quando é matéria de rede a gente chama quando vai para todas as praças, porque a CBN tem São Paulo, Rio, Minas Gerais e Brasília. E tem as filiadas em outras capitais, mas onde tem programação mesmo são esses 4 locais. Então, só a matéria que roda em todos eles, e tem as locais que rodam só na sua praça, como a gente chama, e a gente coloca essas matérias de 2 minutos. Só que isso varia de rádio para rádio. Por exemplo, a Tupi, a orientação é ter 1 minuto só. Então, porque realmente é um pouco mais complicado você prender a atenção da pessoa quando é gravado, fica mais chato. Então, por isso que a rádio é toda dinâmica. Qualquer rádio vai ser um serviço, assim, agora, tal hora, vem uma notícia, tal hora, aí chama o trânsito, isso. Então, tipo assim, na verdade, a informação, as matérias, são para preencher os espaços do serviço, porque as pessoas não vão ligar a rádio procurando, eu quero saber como está Brasília hoje, liga lá. Quero ver se vai dar alguma notícia sobre o Rio. Sempre vai ser, assim, quero saber que horas são, quero saber se vai chover, quero saber por que está engarrafado, quero saber se no meu caminho vai ter algum acidente, alguma coisa. Então, a rádio é mais ou menos isso. E lá na CBN, a gente é estruturado da segunda maneira. Começa com a diretora de redação, de jornalismo, desculpa, que é quem coordena tudo. Tudo de jornalismo da CBN, de todas as praças afiliadas, é ela que coordena. Então, ela vê programação, ela vê os comentaristas, resolve os pepinos, ela diz o que a gente vai fazer, o que não vai, foi ela que bate o martelo ali para saber as coberturas, etc. Abaixo dela tem os coordenadores regionais, que são os coordenadores de jornalismo, que aí eles cuidam mais ali da questão da sua praça até levar para a diretora. Abaixo dele tem a chefia de reportagem, que pauta realmente ali os repórteres, e tenta, às vezes, de vez em quando, pauta também os programas. É, no nosso caso da CBN, a gente tem muita, tem que seguir mais ou menos a nossa linha editorial, que é muita política, muita economia, e as coisas de cidade aí acabam ficando para a gente também, mas só quando tem muito vulto, assim. É, a gente não pega qualquer coisa de cidade para fazer. A gente prioriza esse tipo de matéria, que é justamente aquela coisa que eu falei de editoria. É, porque no jornal, que era uma questão minha, da minha trajetória, era tudo divididinho. Tinha ali o repórter que cuidava de polícia, tinha que cuidava de política, aí tinha outra editoria lá que é de economia, o pessoal do esporte. Na rádio não tem isso. Você faz o que for pautado. Eu já cheguei lá fazendo matéria de BGE, um monte de número, um monte de porcento, eu fiquei todo perdido, mas tive que dar o jeito para fazer. Não ficou bom, mas fiz. Mas depois fui melhorando. Lá na rádio, a única editoria que é separada é a de esporte, que tem o pessoal à parte. Aí lá eles são estruturados do jeito dele, cada um cuida de um clube. Aí fica mais parecido como é em qualquer... como é também no jornal e também na TV. Mas a gente prioriza isso. Porque as matérias de cidade, a gente procura dar nos breaks, que a gente chama de break, que é o seguinte. Isso acontece, se vocês pegarem a programação, vocês vão ver que acontece isso muito de tarde, que tem sempre programa de rede, que vai para todo o Brasil, e no intervalo entra o break, que é tem uma âncora na nossa redação, que entra só com as matérias daqui. É aquela questão de interação e aí aquela a parte que a gente faz para tratar com a tecnologia, que é o pessoal que se manifesta através do WhatsApp, que manda e-mail, que é outra coisa também muito importante, que é quando, não só na rádio, mas em qualquer mídia, quando o seu consumidor se sente querido, sente que ele é lido, sente que tem alguém percebendo ele. Então, você lendo, o fulano de tal mandou mensagem pelo WhatsApp falando que está engarrafado em tal local. Naquilo, você já deu uma informação e outra parte também já satisfez ali o ouvinte de alguma forma e que vai fazer com que ele continue sempre mandando conteúdo. E essa questão de WhatsApp também é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele é uma praga, assim, porque tem muita... assim, de ser perigoso, porque... tem muita informação falsa que as pessoas jogam no ar sem apurar nem nada, mas também tem muita coisa relevante que vem por ali que se você dá um pouquinho de atenção, correr atrás, você vai descobrir. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, a chefia de reportagem é responsável por pautar a gente, dar o que a gente vai fazer durante o dia. E depois vem os repórteres, a gente vai para a rua para fazer as matérias. Nossa função, a gente geralmente tem duas matérias por dia, mais ou menos. Quando o bicho está pegando, assim, tem três, mas dá para fazer tranquilo. Porque a tecnologia ajuda muita gente também. Dá para já você chegar na redação com a matéria gravada através do celular. E, tipo assim, hoje em dia, essa questão da tecnologia tem ajudado muito a gente. E a gente, nossa função é a seguinte, para quem pega de manhã, porque a programação de manhã até 9h30 é um programa de rede, aí 9h30, meio-dia, já vem um programa local. Isso já também já é uma estrutura de rádios, em geral. A Band News é assim e a gente é assim. Então, você já sai com a matéria ali tentando ver alguma coisa deixar pronta já para conseguir entrar no CBN Rio, que vai até o meio-dia. Geralmente tem coletiva, começa às 9, às 10. Às vezes você entra só com o lead, você não precisa entrar com a matéria completa. Porque você já deu o lead ali, 30 segundos, deu uma informação, depois você tem mais coisa, você entra depois em outro programa, em outro break, isso não tem problema. Aí você já vai dar uma coisa mais consolidada, você vai consolidando a matéria durante o dia. Eu acho que essa é a palavra correta, assim. Porque no jornal você vai apurando aos pouquinhos, e no final você chega, escreve a matéria, deixa tudo consolidado. No rádio você vai pingando tudo, chega no final, você grava, deixa ela consolidada, aí já é aquele esquema, a matéria consolidada já serve mais para um outro tipo de público, que é o público que escuta à noite e também à madrugada, que aí na CBN acontece uma coisa assim, é um pouco difícil você dizer qual é o público-alvo da CBN, assim. Não tem, porque ela durante o dia é um tipo de público, durante a noite é outro, porque tem aquelas pessoas que pegam a CBN de noite para escutar por causa do programa de esporte, porque tem jogo, tem aquelas pessoas que trabalham de madrugada, tem aquelas pessoas que não dormem e ficam ali com o rádio ligado. E tem aquelas pessoas, por causa do meu avô, que só dorme se o rádio estiver ligado do lado dele. Enfim, e quando é esse caso, geralmente é mais uma rádio de notícia, que é mais tranquila, não tem música, etc. Então, aí entra também a questão do texto, porque a gente não pode Assim, já é uma coisa básica. Você não pode ter frases longas, você não pode se prolongar tanto, porque senão você não consegue falar a frase. Você vai morrer no meio e, se você pontuar errado, pode trocar o sentido da... Você pode dar uma interpretação errada. Então, assim, é evitar palavras muito complexas, mas também não ser muito simples, porque já tem um público da manhã que é um público mais classe A, classe B. Então, assim, você tenta ser menos formal possível, mas também não cair naquela coisa um pouco mais, no linguajar mais chulo, mais, assim, linguajar de rua. Então, a gente tem esse tipo de preocupação também. Mas isso também é outra coisa que, quando você começa a trabalhar no lugar, você faz tanto que isso, assim, isso não é questão de preocupação. Isso vai muito rápido ali, isso não é... Eu só acho que essas coisas assim, um pouquinho mais técnicas, quando você chegar em uma redação, independente de qual mídia for, no início você vai ter que perguntar, e aqui, como é? Mas uma, duas semanas vocês vão fazer tranquilo. Porque é aquela questão, você sabendo fazer o jornalismo, no que você vai transformar aquilo, não importa. Você tendo as informações completas ali, você consegue fazer uma coisa bem tranquila. E depois da gente, dos repórteres, tem também uma função muito importante na rádio, que é a produção, que sem os produtores não tem rádio. Porque as rádios são basicamente programas, e são os produtores que fazem um espelho, os produtores que entram em contato com os comentaristas para dizer, pô, você vai falar sobre o quê? Tem como falar tal coisa, que o programa está todo estruturado assim, porque a grande notícia é isso. Por exemplo, hoje, todos os programas de qualquer lugar vão falar de impeachment. Então, você tem que ter um cuidado de um comentarista não falar a mesma coisa do que o outro, para não parecer uma coisa chata, repetitiva. Você tem que ter cuidado com os assuntos, é você que marca as entrevistas. Então, você tem que ter uma agenda assim, sensacional, porque, até porque, e tem que ter uma agilidade. Até porque, assim, às vezes o repórter, assim, vou entrar com uma matéria, mas não começou a matéria. Você não tem nada, então você tem que tapar aquele buraco. Ah, o comentarista tal está doente, vai ter que tapar o buraco. Ah, o cara marcou uma entrevista, quer falar sobre tal coisa, mas ele não vai poder. Então tem que tapar. Então você tem que ter ali... Eu acho que de todos esses, eu acho que a produção é assim, para mim, particularmente, eu não gosto de fazer, mas eu acho que é o cargo mais importante na rádio, porque senão realmente acontece muita coisa ruim se não tiver alguém ali atento para saber o que está acontecendo. Se você não estiver prestando atenção no espelho, no andar da coisa, às vezes você vê que a entrevista está ruim, você fala, corta, vamos para outra. Porque, às vezes, no espelho, uma entrevista está prevista para ter 15 minutos, mas não rende. Porque, às vezes, você pega um entrevistado que fala sim, não, ou responde tudo muito curto, e o âncora não tem mais o que perguntar, não está rendendo, você vê que o pessoal está trocando de rádio. Então, eu acho que, assim, a produção... quem for para a rádio é uma atividade que todo mundo tem que passar, porque assim, te dá desenvoltura para várias outras funções, e além disso eles te trazem fontes, que é o mais importante de tudo. Sem fonte você não faz matéria, você não dá furo, você não vai conseguir, tipo, que é o objetivo mesmo de jornalismo, que é dar aquilo antes de todo mundo. E coisas de relevância, né? Não adianta também diante de todo mundo, mas uma coisa que ninguém quer saber. E, para completar, tem também outra função que o pessoal não dá muito valor, mas que é a apuração. Que, sem apuração, também é extremamente difícil você fazer jornalismo na sua rádio, jornalismo. Porque ali é a pessoa que está ali para buscar o que está acontecendo o tempo inteiro. Ainda mais no rádio, porque você tem que entrar com informações a toda hora. Então, teve uma operação da polícia, entra a apuração e fala... Teve um acidente, entra a apuração e fala. Teve uma prisão, entra a apuração e fala. Tem qualquer coisa que esteja acontecendo, vai lá e fala. Vai lá e apura, faz. Porque é justamente essa pessoa responsável por tapar os buracos de tudo, e ele que vai dizer para a chefe de reportagem, assim, por exemplo, ah, hoje descobri que está tendo operação Lava Jato no Rio. Daí, a partir daquela informação, que a chefe vai tentar se organizar para saber como vai fazer a cobertura, para saber para onde manda, para saber quantos repórteres são necessários. Aí começa a vender sua pauta para os produtores. Oh, aqui no Rio a gente tem isso, isso, isso. Se quiser, pode chamar. Enfim, é assim que funciona mais ou menos a rádio, assim, os cargos. Alguma outra rádio pode ter alguma coisa diferente. Às vezes, umas rádios menores assim, não terem tantas funções. Mas é basicamente assim que funciona. Então, mas, se vocês tiverem perguntas também, eu acho que flui melhor para a gente poder conversar. se a gente tiver um pouco mais de dúvida sobre a atividade em si.
A sua questão é a seguinte. O Jonathan, na sexta-feira, nos falou sobre uma metodologia, né, de apuração que a Band adota, que é a seguinte. De acordo com a linha editorial deles, o ouvinte está sempre, palavras dele, em primeiro lugar. Então, qualquer coisa que venha através do ouvinte, via WhatsApp, eles não checam, eles simplesmente botam no ar e bancam isso aí. Caso seja alguma informação errada, eles retificam. Como é que a CBN trabalha com isso?
A gente trabalha totalmente diferente. Assim. O ouvinte está sempre em primeiro lugar, mas nem sempre ele tem razão. Assim, porque é difícil, como assim, a questão do rádio, como as pessoas não ficam ali o tempo inteiro, a gente entende que é ruim a gente dar uma informação errada e depois ver se está certo ou não para corrigir, porque nem sempre as pessoas que ouviram a informação errada vão ouvir a correção. Então, assim, dependendo da coisa, basta um telefonema para confirmar ou não. Então, a gente prefere assim, demorar talvez 5 minutos para dar informação e dar uma informação correta do que jogar simplesmente alguma coisa e ela não acontecer. E, porque, às vezes, pode ser uma coisa grave. Assim, você pode estar dando no ar uma notícia que não é verdadeira, que pode estar assim, ofendendo alguém ou falando de alguma pessoa que pode trazer problemas para a gente. Porque a gente não pode simplesmente chegar, foi ouvinte tal que falou isso, então cobra dele. Não, você sabe, é uma empresa de jornalismo, jornalística, então você tem que, é a função, você tem que apurar, eu acho. Eu acho que essa questão também do dar primeiro, assim, é extremamente importante, é o que a gente precisa, mas tem que dar primeiro com credibilidade e com a certeza de que a informação está correta, através de fontes. Porque já aconteceu muito assim, de vir informações para a gente, falando de acidente, que teve morto não sei aonde, está tendo tiroteio não sei aonde, e na verdade não é. E às vezes é aquelas coisas de corrente que, pô, isso aconteceu, mas pô, aconteceu tem 2 semanas, sabe? Isso chega muito para a gente. Então, assim, se você não tiver o cuidado com a apuração, e é uma coisa também um pouco ruim, eu acho, diante do ouvinte, toda hora você entrar com uma correção. Eu acho que o ouvinte um pouco mais atento, ele vai acabar, ele não fideliza, ele vai procurar outra fonte de informação. Porque se toda hora o pessoal está corrigindo, é porque tem um problema ali, aí o cara vai começar a pensar o porquê. E também é estranho quando você dá uma informação, você coloca no concorrente, está todo mundo dando outra coisa, aí depois você tem que corrigir. Enfim, a gente prefere esperar um pouco, apurar, ter a certeza. Assim, até porque não demora. Assim, geralmente essas informações são mais coisas de acidente de trânsito ou de alguma operação policial, não são coisas tão assim, relevantes que poderia causar grandes problemas, mas mesmo assim a gente prefere apurar. Assim, pode dar depois deles, mas a gente apura e tem certeza de que está dando a informação correta. Ah, o espelho, certo. Espelho é o seguinte, é o roteiro, basicamente isso. Isso você vai encontrar em TV, vai encontrar também nos rádios. Por exemplo, sabe ali, meio-dia começa o programa, vai lá, abertura. Aí, meio-dia e 30, os destaques. Aí vem um repórter com a cabeça da matéria falando o que eles estão fazendo. Ah, hoje, sei lá o quê, do impeachment, no Rio de Janeiro aconteceu isso, São Paulo aconteceu isso. Aí começa a chamar os repórteres, aí você mexe naquilo. Por exemplo, aí no espelho estava previsto para meio-dia e 15 entrar um repórter em Brasília falando sobre impeachment. Ah, ele não está pronto. Então, chama o seguinte, cara de São Paulo quer falar sobre qualquer coisa. Então, você vai mexendo naquilo. Espelho é só uma orientação ali de que você já deixa pronto, de como vai ser o programa, mais ou menos. Mas ele nunca é do jeito que você preparou. Você sempre vai ter um problema para mudar. Ou, às vezes, você ligou, não atendeu. Só essa questão de 10 segundos já muda a ordem, porque você tem que ter certeza de que vai ter alguma coisa para entrar em seguida. Geralmente, ali o repórter fica no ar ali uns 3 minutos a 4 com a informação. O comentarista, dependendo de quem for, é um pouco mais. Tem comentarista que chega a ficar 15 minutos. Então, você já vai ali se preparando mais ou menos aquilo. Ah, está na matéria, o cara já está 1 minuto no ar, eu já ligo para outro repórter. Ó, fica pronto aí que você vai entrar. Cara, não estou pronto, não teve ainda. Aí eu pego, ligo para o outro, você tem? Tenho. Qualquer coisa adianta, comentarista. Enfim, essa questão de... O espelho é só orientação, mas aí você vai mexendo nele todo. Assim, isso que eu tenho. Agora, como que isso vai se organizar só durante o programa mesmo? geralmente quem faz isso é o produtor, que ele tem que se organizar nisso tudo.
Eu acho até que você já falou um pouco disso, mas você falou que às vezes vai entrar uma matéria e ela não está pronta. Tipo, não tem nada, ela não começou. Como é que funciona isso? Acontece muito? Qual é o processo?
Não, na verdade, isso não tem assim... Não é que aconteça muito ou pouco. Isso acontece mais em coletiva, por exemplo. É, tem coisas importantes que você precisa. E, por exemplo, da última que teve um problema, entre aspas, quando o Pezão anunciou que estava com câncer, marcaram a coletiva, se não me engano, para 10 horas. Então, você chega lá para estar pronto para a coletiva começar às 10 horas. Às 10h30, liga o produtor. Cara, está pronto? Não, a coletiva não começou. Entendeu? Tem muito disso. Às vezes, você está esperando uma informação que não veio ainda. Dependendo da matéria, você consegue ali encher uma linguiça, tipo, ah, estamos aqui. Por exemplo, nesse caso do Pezão, assim, ah, estamos aqui porque o governador, que está internado há tantos dias, vai se pronunciar sobre a doença, vai dizer o diagnóstico dele, as medidas que vão ser tomadas, etc. Mas, assim, você só está repetindo coisa, você não está dando nenhuma informação nova. Assim, às vezes, dependendo da matéria, quando é aquela matéria crua, que você não tem nada ainda, aí você tem que deixar passar, liga, ó, não vou conseguir agora, quando estiver pronto eu te aviso. Aí ele chama outro repórter de outro local com outra matéria. Mas ou então você consegue dar uma enrolada e não entra nada de novo, ou tem que esperar. Porque geralmente isso não é mais uma questão de dificuldade de apuração nem nada, porque às vezes tem coisas que não dependem de você realmente, na rua. Sempre assim, quase sempre é coletiva, porque isso é uma coisa que vocês vão ter que aprender. Assim, a função de repórter primeiro é esperar, depois é apurar. Nada acontece, você vai levar chá de cadeira em tudo que é lugar, assim, delegacia, prefeitura, governo... É a agenda de autoridade. Tipo, sorte de vocês que vocês não vão pegar o Sérgio Cabral como governador, porque tipo, o cara demorava, tipo, marcou 9h, chegava 11h30, falava, ah, não vou falar com a imprensa. Assim. Ficava lá 2h30 para o cara falar que não ia falar. Assim, mas é a questão dele, né? Mas, assim, outra coisa também importante, falar, tem que ter paciência, que nossa profissão é muito chá de cadeira. Mas a questão de não estar pronto é isso. Geralmente é coletiva ou a informação não veio, mas tem como contornar.
Uma coisa simples, né? Com relação à tecnologia. Você foi pautado por uma coletiva. Você utiliza como para fazer essa ponte com a redação? Seu próprio telefone celular?
Não.
E mais, Atos? Também com relação à produção de documentários, matérias especiais. A CBN faz esse tipo de produção e como é que vocês utilizam o departamento de pesquisa?
Então, sim, é bom assim, essa pergunta que eu tinha esquecido de falar. Nossa, a gente tem um equipamento da rádio que hoje se resume a um telefone celular, o iPhone. Antigamente era... Eu lembro o pessoal que de esporte, com o pessoal mais antigo lá, que lembra que levava quase um gerador junto com eles para poder gerar o jogo. Mas hoje é tudo no telefone. A pessoa me liga, eu entro pelo telefone, às vezes o texto já está na cabeça, ou às vezes está anotado, eu leio e tal. É assim. As entradas ao vivo são basicamente telefone, sempre. Quando você está na redação, você vai já para o estúdio e entra do estúdio, que é sempre preferível, porque o áudio é muito melhor. Mas dá para você fazer tudo da rua hoje em dia. A gente tem um aplicativo que vocês podem baixar também, que, se não me engano, o nome é Twist Wave. Assim, ele tem que comprar, ele assim, acho que é $5, mas tipo, para a gente na rua é uma bênção, porque ele é muito fácil de usar. Ele é um gravador, você grava, edita, então você dali você manda por e-mail para a redação. Então, assim, eu já consigo entrar, eu já consigo entrar com a matéria, com as sonoras que eu quero. Eu vou no meio, sonora 1, sonora 2, deixo a deixa. E é isso que eu faço da rua. Assim, já dá para fazer o material completo. Se eu for, por exemplo, para dentro do carro, no lugar em silêncio, eu consigo gravar minha matéria, coloco ali já as sonoras todinhas, a matéria está pronta para ir por ar, uma qualidade muito boa. Assim, eu até recomendo que vocês baixem esse aplicativo, se vocês tiverem interesse, porque ele é muito bom. Assim. A gente, na rua, a gente trabalha assim. Antes de ter esse aplicativo, era até engraçado, assim, porque funcionava, mas era uma coisa precária, que a gente gravava no gravador, mas quando você tinha urgência daquela sonora, você ligava para o estúdio, aí colocava o gravador no telefone, aí colava, começa. Aí gravou, parou. Aí chegava lá, o operador dava uma limpada e colocava no ar. Assim, quando era uma sonora, assim, realmente que a gente precisava. E assim, sempre é recomendado que tenha sonora, porque senão a matéria fica chata. mesmo aquela questão da interação que eu falei, de você estar ao vivo, mas quando é só uma pessoa falando por um tempo longo, assim, também é chato. Então é sempre bom ter ali uma sonora para dar aquela quebra, dar uma humanizada na matéria também. E a gente também tem produção de matérias especiais, a gente é cobrado disso, inclusive, porque como o final de semana a programação ela é diferente, porque final de semana, por exemplo, na CBN são 3 repórteres, no sábado e outros 3 no domingo. Então a gente fica sobrecarregado, um monte de pauta. Também é ruim, às vezes, para a imagem da rádio ter um repórter só fazendo todas as entradas, parece que só tem ele trabalhando, e às vezes é o que acontece, mas o pessoal tenta dar uma mascarada nisso, que às vezes eu pego a matéria de um e eu que leio, às vezes o cara está na produção, lê a matéria que eu fiz, para não ficar muito a minha voz, porque senão fica maçante. E por não ter muito disso, tem os programas, e esse programa investe muito em entrevistas para ficar uma coisa maior, e nisso, aí no final de semana entram nossas matérias especiais, que são matérias diferentes, aí que a gente, aquele tempo de 2 minutos e meio, a gente extrapola e faz matérias de 4 minutos e meio, 5 minutos, então dá para fazer uma coisa mais, assim, mais trabalhada, com mais pessoas falando. Aí a gente sempre acaba em assuntos mais genéricos, assim, né? Nada muito também factual, porque senão fica velho, porque essa matéria roda sábado, domingo e às vezes segunda de manhã. Então, e lá, assim, a gente não tem muito um departamento de pesquisa também, assim, depende um pouco mais da gente também, mas assim, quando a gente tem matéria especial, a gente fica fora de pauta. Então a gente consegue fazer uma coisa de qualidade, porque a gente não tem mil coisas para fazer ao mesmo tempo. E a gente sabe, por exemplo, a gente tem a reunião de pauta na quinta-feira para no outro final de semana. Então, a gente tem ali uns 8, 9 dias para preparar a matéria. A gente tem que fechar lá na sexta-feira. Então, a gente tem ali uns 9, 8 dias para poder fazer a matéria. Então, a gente tem um tempo ali para conseguir fazer. Caso dê errado, a gente consegue corrigir, buscar outra fonte. Assim, a gente consegue fazer esse trabalho também legal. Mas, assim, pesquisa até tem lá, mas a gente usa pouco, para falar a verdade. A questão de pesquisa também é só para falar que uma coisa legal que tem na CBN agora, porque como a rádio está completando 25 anos, tem, desde o início do ano, tem uma série, que é a CBN 25 anos, que tem uma repórter que está há muito tempo fazendo isso, que ela vai relembrando, assim, ao longo da história da rádio, diversas coberturas. E isso é legal, assim, para quem está estudando ouvir. Vocês, se forem no site, vocês podem acessar as matérias antigas, porque você pega ali uma matéria do ano passado e pega uma da década de 90, que vocês conseguem ver a diferença, assim, na forma que era para você falar a matéria, você consegue ouvir os avanços até da tecnologia, entendeu? Porque, assim, às vezes tem ruído atrás, que você vê o cara tá um telefone no orelhão, agora já está no celular, tipo, um áudio totalmente digital. Enfim, é legal vocês verem isso, para pegar as diferenças, assim, ver, assim, vocês até para ver a questão de aprendizagem, mesmo assim, pontuando ali as diferenças que tem, assim, como era diferente. Até a questão de narrar, que às vezes é engraçado. Hoje em dia, quem faz muito são os repórteres de esporte, que imposta a voz, faz aquela coisa mais, você vê que é um pouco mais plástico. Aí, hoje em dia, a gente já tem recomendação, não, fala normal, fica mais tranquilo, porque fica menos falso, assim, sabe? Dá para o cara ouvir melhor, fica parecendo engraçado, enfim. Tem esse tipo de coisa também. Mas aí, se vocês tiverem a oportunidade de verem lá, acho que vocês vão gostar.
Aproveitando aí a questão da fala, como é que foi seu treinamento vocal? Você fez fono, faz? Como é que a galera treina isso?
Não, então, lá a gente tem a fonoaudióloga que vai lá 2 ou 3 vezes por ano, dá uns exercícios para a gente. Mas isso também é uma questão muito complicada também. Assim, você tem uns 5 exercícios que você faz antes de entrar no ar. E, assim, são sensacionais. Assim, você está todo travado, você faz aquilo, você se sente todo solto. Sai assim, agora eu vou falar palavras difíceis, eu sei ler o dicionário todo. Assim. Não é tão complicado para fazer isso. Na verdade, se você você só tem que ter um pouco de calma, que, assim, for sua primeira vez, segunda, você vai errar. Porque você, a questão também de você conseguir, você vai acabar com o tempo, você vai entender, assim, que é a questão de fazer o tempo, a questão da respiração, assim, porque é diferente quando você está, por exemplo, lendo ali um livro, quando você tem que falar, tal, mas é simples quando você pegar esse, mas a gente tem treinamento para poder ganhar tempo, né, para poder se soltar. Mas, assim, a fonoaudióloga vai lá, passa exercícios, você vai aprender a falar patracá, patraqué, patrequi, patrequi, patrocó, patrocu.
Pronto.
Isso já faz uma diferença enorme. Assim. Se tentar falar agora, você não consegue. Mas toda vez que você for gravar alguma coisa a falar, assim, você fez uma vez, duas, três, você sente que vai estar mais solto, a sua língua vai estar menos dura. E você consegue fazer, tranquilo. Às vezes você erra, porque muitas vezes você já está muito confiante, já vai gravar o texto sem ler. E aí você, pô, isso aqui está estranho, você para. Isso acontece muito comigo. Assim, eu sou um pouco ansioso, gravo logo, não quero ler de novo. Aí eu vou gravando, pô, isso aqui eu não escrevi, está estranho, não casou legal. Aí volta, depois eu paro, leio tudinho. Assim, é uma questão de prática mesmo, vocês não vão ter dificuldade com isso. E até foi uma questão que me falaram também quando eu entrei na rádio, que foi, cara, eu só vim de impresso, acho que vou ter dificuldade. Falou, não, rádio você aprende a fazer, jornalismo você já tem que saber. Então, chega lá, o pessoal também, assim, o pessoal mais antigo te dá uma dica ou outra, que facilita. Enfim, mas lá na rádio a gente tem treinamento com fonoaudióloga, também tem um pessoal que ajuda, isso é muito bom também.
Aproveitando o embalo da pergunta do Rodrigo, tem algum repórter assim que, tipo, cara, sua voz não dá pra rádio, outras pessoas vão ler a sua matéria que não tem como você falar? Acontece isso?
Cara, eu ainda não peguei isso. Eu tô em rádio desde setembro do ano passado, mas eu não peguei isso ainda. Mas... eu não sei, cara, sinceramente, que eu não passei pela situação. Mas eu acho que, dependendo de algum caso ou outro mais extremo, pode ser que aconteça. Assim, depende também de quem está ouvindo, né? De quem tá ali chefiando. Eu acho que vai ser uma combinação de fatores isso. Porque, realmente, se você botar uma voz muito aguda, acho que isso acontece mais com vozes agudas do que com as graves. Uma voz muito aguda, assim, pode incomodar o ouvido de algumas pessoas. Mas depende também de quem ele é seu chefe, de quem está ouvindo, quem está julgando isso. Mas acho que isso também dá para treinar, dá para você conseguir disfarçar esse tipo de coisa. Na verdade, dá para disfarçar tudo, só que, na verdade, vai depender mais de quem está ouvindo, né? De quem está julgando isso, eu acho. Mas eu nunca tive essa situação, assim, de passar por isso. Lá na rádio, por exemplo, tem uma repórter que a voz dela, conversa normalmente, a voz dela é fina. Não é aquela finíssima, mas na hora que ela grava... Sim, também é questão de técnica. Assim, na hora que ela grava, ela coloca uma voz que é irreconhecível, fica uma voz grossa, assim, tipo, sabe? Assim, é questão também de técnica. Assim, acho que não é porque você tem voz fina que você não pode fazer rádio. Pode sim. Mas pode ser que chegue lá um chefe um pouco mais preconceituoso, mais chato, e fale, pô, só o ar não dá, sei lá o quê. Mas é questão também de opinião. Mas acho que dá sim, dá pra... tem espaço para todo mundo.
Você teve experiência no impresso e depois no rádio. Você vê alguma diferença com a fonte em relação assim, a fonte se sentir confortável a falar?
Cara, para ser sincero, as pessoas... é um pouco estranho. Hoje eu sou mais reconhecido na rua porque trabalho na rádio do que na época que eu trabalhava no impresso. Isso pelo público em geral. Mas a questão da fonte, as pessoas têm mais confiança ainda em passar informação por impresso primeiro. Apesar de toda a crise, de tudo que se fala, etc., as fontes têm mais confiança em passar primeiro para impresso. Mas, assim, no meu caso, eu posso dizer que é um pouco diferente, porque eu já vim de impresso, então as pessoas já se acostumaram comigo. Assim, aquelas mesmas fontes não deixaram de passar coisas para mim, assim, porque eu fui para o rádio. Assim, o rádio acaba pegando uma... acho que até uma questão das fontes não entenderem muito bem o produto, mas assim, o rádio tem um alcance muito maior do que o jornal, só que as pessoas sentem... eu não sei se é uma coisa mais antiga daquilo, meu nome está no jornal, minha informação está no jornal. Eu não sei direito explicar isso, mas no dia a dia, assim, quando você for pegar, assim, as pessoas preferem dar a informação primeiro para o jornal e depois repercutir no rádio. Assim, é uma coisa que... não dá muito... talvez até dê, porque aquela coisa assim, a matéria no rádio, geralmente as pessoas realmente não prestam atenção. Justamente o que eu estava falando, que as pessoas não gostam de ouvir quando é uma matéria gravada. Quando for uma coisa assim, dificilmente você vai entrar ao vivo. Você já deixa gravado, porque vai entrar logo no primeiro jornal, 6 horas da manhã. Então as pessoas não prestam muita atenção. Então, por exemplo, a informação deu no jornal e o cara vai dar uma entrevista na rádio. Aí quando tem aquela questão da interação, a pessoa para, presta atenção, ah, o fulano de tal falou, etc. Eu acho que tem uma mistura aí de como as pessoas entendem, de como a rádio funciona, de uma coisa de saudosismo também com o jornal, assim. Há uma mistura de coisas, mas hoje as pessoas ainda preferem passar as coisas para o jornal. Inclusive fontes oficiais. Mas quando quer repercutir alguma coisa, liga lá para pedir entrevista no CBN Rio.
Talvez alguma coisa relacionada à apuração, que eles acham que o jornal impresso vai ter mais apuração antes de...
Não, eu acho que não. Eu acho que é mais questão de credibilidade, eu acho. Porque eu acho que as pessoas... porque é aquilo assim, as pessoas não ligam o rádio buscando informação, esse tipo de informação. Assim, as pessoas ligam o rádio buscando serviço. E no meio disso vem a informação. No jornal já é uma função diferente. A pessoa abre o jornal querendo ler alguma coisa. Eu acho que é mais questão de credibilidade, assim, as pessoas acharem que a função do jornal é aquela, a função do rádio não é. É mais de achar que a função do rádio é só repercutir, a do jornal é informar. Entendeu? Eu acho que isso, e tem um pouco disso na cabeça das pessoas. Mas questão de apuração, de como as matérias são feitas, isso não interfere. Eu acho que é mais como funciona na cabeça das próprias pessoas mesmo. Ah, o site da CBN... Então, o site da CBN ele funciona da seguinte maneira. Tem a equipe do site, que é responsável por abastecer de conteúdo, que eles cortam todas as matérias que entram no ar, todas as entradas de repórter, de comentarista, enfim, corta. A gente vai cortando e coloca lá o áudio com título. Quando é uma coisa mais importante, a gente coloca texto, coloca foto, coloca vídeo, para tentar ser uma coisa mais interativa possível. Assim, o site, as pessoas acessam o site mais para poder ouvir a rádio pelo player do que para se formar em si, mas as pessoas acabam ficando e navegando por ali. Então, assim, a gente concorre com todos os sites, jornais, etc. Porque, assim, por mais que a pessoa não clique ali na matéria para abrir o áudio, escutar, já está ali o título e o subtítulo, que é o que o leitor... em geral, o leitor comum faz em qualquer site. Assim, ele lê o título, subtítulo e acha que já leu tudo. E hoje a gente vê isso também, por exemplo, em rede social, todo mundo é bem informado através de título e subtítulo. Então, você vê várias coisas sendo ditas através disso, uma leitura superficial de capas de site. Mas, enfim, o geral é isso. A gente pega ali a matéria, coloca ali o áudio dela dentro, coloca o título, o subtítulo e as matérias mais especiais, assim, de final de semana, ou quando a matéria é mais importante, vai ter repercussão maior, a gente também coloca um texto, a gente decupa a sonora, coloca ali uma foto, para poder ficar uma coisa mais agradável para você. Porque quando você abre só ali o título, o subtítulo, coloca o player, dependendo da pessoa, se ela não for muito atenta, ela vai achar que está faltando alguma coisa. Nem todo mundo entende, tem que ali apertar para poder ouvir a matéria, que informação está ali dentro. Então, dependendo da circunstância da matéria, a gente tenta dar uma facilitada para a pessoa poder consumir aquilo também. Mas aí já o site, a capa dele também cai igual todo mundo ali. Já vai mais para a editoria. Só que aí você for abrir o site da CBN agora, você vai ver mais ou menos como que é a linha editorial. Porque a editoria é... Você vai ver ali impeachment, depois ver Lava Jato, aí vai ver alguma coisa de economia, aí ver alguma coisa de cidade do Rio, alguma coisa de São Paulo, às vezes de Brasília... ver alguma coisa de saúde. Saúde até tem tido bastante, porque tem tido muito morte de H1N1, então está sempre ali na capa ali também. E vai ver alguma coisa de esporte, cada Olimpíada, ver uma coisa de internacional, às vezes alguma coisa de cultura, algum comentarista ou outro. Assim, o site é mais ou menos assim. Você não vai ver coisa de artista, não vai ver assim, novela... Assim, de cultura que tiver, vai ser sobre filme, vai ser sobre... Mas ele é matéria, mas comentarista também. Vai falar de teatro, às vezes você vai ver alguma coisa falando de vinho, assim, que é mais aquelas comentaristas que falam no horário que a classe A e a classe B tá ouvindo bastante, que é o forte. Aí já mais para a noite já coloca uma coisa mais de esporte, que é o pessoal que liga para ver programação esportiva, para ouvir os jogos. Assim, o site é mais ou menos dividido dessa forma.
É uma curiosidade. Como é que é exatamente a programação da CBN durante o dia?
Então, assim, o horário nobre de toda a rádio é de manhã. Sempre vai bombar justamente aquilo, que o pessoal está acordando, vai tomar banho, está saindo de casa, indo para o trabalho, vai acompanhando a rádio ali, justamente buscando serviço. Então, de manhã já começa às 6. Tem um jornal da CBN, que é o jornal mais importante. Já vem lá a questão de Brasília, vem um monte de comentaristas, pessoas opinando... até já começa um repórter ou outro entrando ao vivo com as notícias de ontem. Aí tem muito trânsito, muito formação local também, que já tem break, que de manhã também, assim, pessoal indo, tem muito engarrafamento. Isso é muito importante, cara, vocês trabalharem com rádio, se vocês forem fazer isso, você vê como é chato apurar isso, mas assim, é um mal extremamente necessário. E esse programa é mais política, ver como fechou a noite e ver como vai ser o dia, vai botando projeções. Aí já começa, já tem bolsas de valores abertas pelo mundo, já começa a ver como elas estão funcionando. Já é um pessoal que, tipo assim, que já está, além de buscando serviço, tem um pessoal que é de economia, tal, já está querendo direcionamentos para saber como está. E tem muita entrevista também, esse programa, já repercutindo coisas da noite, geralmente do cenário político e econômico. Às 9h30, meio-dia, já vem o CBN Rio, nas outras praças é o CBN local, tem o CBN São Paulo, o CBN BH, que aí já pega ali a programação local mesmo, pega os assuntos do dia, mais de política também, muita coisa de saúde, muita coisa de serviço, tem entrevistas, aí repórteres entrando ao vivo toda hora, muito trânsito também. E meio-dia, de meio-dia às 5, já também são, aí já são programas de rede, toda a programação é de rede. E também aí é mais ou menos o mesmo, entra ali com as matérias do dia, aí você já tem um pouco mais, as matérias que você começou a fazer de manhã, ela já tem um pouco mais de informação. E você começa a ter muita coisa de Brasília, porque o Congresso já começou a trabalhar de fato. Então, repórteres entrando ao vivo com diversas matérias, algumas que eles já tinham entrado ao longo do dia, mas você já vai com elas um pouco mais consolidadas, aí já tem sonoras, você já vê uma coisa mais completa. E nos intervalos, que vem um break, que já vem um noticiário local, que é sempre alguma informação, qualquer que seja, e trânsito. É sempre assim. Sempre vai ser assim. Informação e trânsito. Se for mudar, vai ser para trânsito e informação. Trânsito nunca sai, de jeito nenhum. Nunca, nunca, nunca. É tipo, pode sair qualquer coisa, sai o pronunciamento da Dilma, mas não sai o trânsito. E isso vai até 5 da tarde, que são divididos dois programas, que de meio-dia às 2 é o CBN Brasil, que é mais um programa mais assim, para política e economia, e tem os comentaristas mais, assim, vamos dizer, da casa, os mais badalados, que é o Merval Pereira e a Miriam Leitão, que as pessoas ouvem realmente o programa para escutar a opinião deles. E de 2 às 5 é um programa também de rede, só que ele é um pouco mais leve, assim, você tenta dar uma quebrada, porque de tarde é um horário meio morto para a rádio, quase ninguém escuta. Então entra ali o cara falando de esporte, o comentarista, aí o outro entra para falar de vinho, o outro entra para falar de livro, o outro fala de carro, enfim, fala de filmes, fala de música, tenta deixar um clima menos pesado, um pouco mais descontraído. Aí de 5 às 7 já vem o outro jornal, que já tem mais as características do Jornal da Manhã, que já volta a ser um horário mais procurado, porque é um horário que as pessoas estão voltando para casa. Então, volta aquele mesmo ritmo. Muita coisa de Brasília, muito resumo do que aconteceu no dia, muito trânsito, muito serviço. Aí, às 7, tem a hora do Brasil, mas na internet a programação continua. Aí já começa a colocar as matérias gravadas. E aí, de 8 às 9... Isso dia que não tem jogo, já tem o 4 em Campo, que é o programa esportivo, que é aquele debate ali de estilo mesa redonda, o pessoal fica debatendo, aí fica um de cada praça falando sobre os times ali das suas praças, dos seus estados. E de 9 à meia-noite tem o CBN Noite Total, que já é uma outra pegada também, que já é uma pegada que uma galera está desacelerando. Então, não tem muita informação ao vivo, não tem muita interação. A questão é mais entrevista. Assim, são coisas mais leves. Também nunca é um assunto muito pesado, também, a não ser que seja alguma coisa assim, específica. Mas, geralmente, é um cara que vai falar de um livro, vai falar sobre uma pesquisa, vai contar a história de alguma coisa. É sempre uma coisa mais leve para dar uma quebrada. Bem-vindo às matérias gravadas do dia, para dar também informação. E de madrugada tem dois programas, mas eles basicamente são iguais. E é justamente para aquelas pessoas que não dormem de madrugada. Assim. assim, o cara que está trabalhando. Aí é um resumão assim, de política, de matéria local. Assim, eles vão jogando mais ou menos o que tem. Mas geralmente começa com política e depois vai colocando outras coisas mais leves. De vez em quando tem alguma entrevista que já está gravada ou não. Assim, aí depois começa a ir da manhã de novo, o ritmo já muda. Por isso que é um pouco difícil dizer qual é o público-alvo certo da CBN, porque assim, eles transitam de acordo com a faixa de horário. Assim. O certo é que não tem público jovem. Assim, a CBN é uma rádio muito careta para um público jovem. Assim, são assuntos pesados, são assuntos chatos. Assim, as pessoas que estão lá comentando também, geralmente não são pessoas que fazem muito sucesso nessa faixa etária. Assim, não tem assuntos que interessem a eles. Quando vai falar de filme, é coisa mais antiga, de música também. Assim. Assim, é um público mais velho, assim, de manhã é mais A e B, de tarde tem uma misturada e de noite é uma classe um pouco mais baixa. Mas é basicamente isso. Assim.
CBN é uma rádio muito careta para um público mais jovem. Ela tem um estilo bem mais formal que a Band, por exemplo. Qual que é o posicionamento da direção da rádio em relação a isso? Tem perspectiva de mudança? Ou eles querem ser assim, por estilo próprio?
Cara, a rádio quer ser assim, ela sempre foi assim. Ela não foi se adequando, não. Ela já nasceu com esse propósito de ser uma rádio que lida mais com economia, com política. Assim, e ela não... Mudar eu acho muito difícil, porque ela tem um público dela, está bem com o público e assim, a proposta dela desde o início, eu acho que realmente não vai mudar. Até porque, assim, pela história da rádio, o público jovem que eles não atingiam, chega a determinado momento que eles acabam consumindo esse conteúdo. Então, não é uma preocupação da rádio, sinceramente, eu não vejo esse movimento de tentar mudar, de... Porque eu acho que o público de rádios, assim, eu acho que ele é um pouco fiel também. O cara que ouve Band News, vou ouvir Band News. Quem ouve CBN, vou ouvir CBN. Assim, elas são meio concorrentes ali, porque, mas assim, elas concorrem, vamos dizer assim, porque estão tratando o mesmo assunto, mas eu acho que uma não rouba público da outra, assim, numa quantidade significativa.
Você tinha falado que quando você chegou na rádio, falaram para você que você tinha que chegar sabendo jornalismo, mas não precisava saber rádio. Você acha que para quem está começando a rádio não é, digamos, tão acolhedora contra o impresso, ou não?
Não, acho que assim, não é isso. Porque, assim, eu falei na questão da mudança da mídia. Assim, quando você vai entrar no lugar, você tem que entrar querendo aprender. Assim, todos os lugares são iguais. Assim, é aquela questão, assim, você não tem que ir pensando que entrei na rádio, então entrei aqui, eu vou aprender como fazer rádio. Não é bem isso, tem que aprender a fazer como faz jornalismo. Ali você vai estar aprendendo como faz jornalismo para a rádio. É diferente. Assim, porque o jornalismo vai ser o mesmo. A questão é assim, você saber o que é o lead da matéria, você saber o que é mais importante, o que não é, o que eu posso descartar. Assim, eu tenho esse espaço, o que de importante eu posso colocar ali, o que de importante o entrevistado disse. Entendeu? A forma que você vai colocar aquilo é que, não, que independe. Se você souber o que é aquilo, se você vai fazer aquilo para a TV, para a rádio, para o impresso, não importa muito. Mas o público do rádio é acolhedor. Assim, você vai chegar e vai... entrar, você, na verdade, você vai ter mais trabalho até do que num jornal, eu acho. E quando você entrar na rádio, provavelmente vão te colocar logo na apuração para você sentir o que é. Assim, você tem, tipo, ah, tem um próximo break daqui a um minuto, precisa de uma informação, você vai caçar alguma de algum jeito. Ou, tipo, tá chegando tanta informação que você não consegue escrever aquilo para entrar. Entendeu? Às vezes tem dia que não tem absolutamente nada, você tem que se virar com o que tem. Então, acho que você vai sentir ali, saber aquela coisa do que é relevante, do que não é. Assim, não tem apuração melhor do que a da rádio. Assim, o cargo de apurador de rádio, ninguém vai apurar melhor. Porque, realmente, assim, como tem a questão do tempo e break toda hora, ele tem que apurar tudo. Porque, às vezes, você está no jornal, você sabe que certa coisa não é relevante, então você nem apura. Você, tal coisa, deixa para lá, não serve. Um acidente, morreram dois, deixa para lá, não serve. Mas, assim, mas o que é importante para um, às vezes, é muito importante para o outro. Entendeu? Então, assim, eu acho que na rádio é um bom lugar para se começar, assim, para aprender essa questão da apuração, etc. Eu acho que é um ótimo local, você vai aprender bastante.
Pesquisa Ativa.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.